19ª sessão ordinária do dia 9 de junho de 2020. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 19ª sessão ordinária do ano de 2020 e convido a todos para que ouçam a leitura de um texto bíblico. Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Palavras do Senhor. Passaremos agora à leitura do expediente. Informo que a ata da 18ª sessão ordinária encontra-se à disposição na Secretaria dessa Casa de Leis. Leitura de ofícios e documentos. Comunicação interna, número 8 de 2020, de autoria do senhor Rodrigo Gazete Souza, encaminhando o balancete desta Casa de Leis do mês de maio de 2020. Ao senhor Sidney Vieira do Carmo, diretor administrativo. Prezado senhor, venho com o presente encaminhar a vossa senhoria cópia do balancete do mês de maio de 2020, para eventual apreciação em plenário, conforme artigo 33, inciso 7º do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Atenciosamente, Rodrigo Gazete Souza, diretor de Controladoria. Informe que o balancete encontra-se disponível nessa Casa de Leis. Apresentação dos projetos. Projeto de Lei número 29 de 2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Institui o curso preparatório gratuito para vestibulares, Enem e concursos públicos no município de Naviraí. Projeto de Lei número 29, de autoria do Poder Legislativo, vereador Simão Rogério Freitas Alves da Silva. Pergunta ao plenário se é matéria de deliberação. Entendendo que sim, encaminha as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento interno. Projeto de Lei número 40 de 2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Institui a assistência técnica pública e gratuita para projetos e construção de habitação de interesse social para famílias de baixa renda e de outras providências. Projeto de Lei número 40, de autoria do Poder Legislativo Municipal, autor vereador Simão Rogério Freitas Alves da Silva. Pergunto ao plenário se é matéria de deliberação. Entendendo que sim, encaminho as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento interno. Apresentação dos requerimentos, indicações e moções. Requerimento número 89 de 2020. Autoria, vereadora Rosângela Faria Sofra. Senhor presidente, apresento a vossa excelência nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providência para o senhor Wellington de Matos Santos, gerente de saúde, requerendo que se viabilize um local com toda a estrutura necessária para a implantação de um centro de videoendoscopia. Justificativa. Nobis Edis, é importante ressaltar que nosso município possui um aparelho de videoendoscopia e o mesmo encontra-se no centro cirúrgico, onde é pouco utilizado. Esse aparelho é de fundamental importância na confirmação de diagnósticos do trato digestivo. Considerando a demanda e o tempo que os pacientes aguardam para receber esse atendimento, é que solicito a instalação deste aparelho para atender a procura da população e de contrapartida, reduzir gastos. Requerimento número 89 de 2020, autoria vereadora Rosângela Faria Sofa. Coloco em votação. os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Me desculpa, os vereadores favoráveis permanecem em silêncio, os contrários se manifestam. Aprovado. Requerimento número 90 de 2020, autoria vereador Josias de Carvalho. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providência para o senhor Astolfo Carlos Mendes, gerente de meio ambiente, requerendo que seja enviado a esta Casa de Leis um relatório detalhado contendo informações acerca de que maneira vem sendo aplicado o ICMS ecológico e qual o valor arrecadado de 2017 até a presente data. Justificativa do vereador. Sabemos que é prerrogativa do vereador e sua função de fiscalizar a administração pública, ou seja, o Poder Executivo Municipal, na aplicação dos recursos e no que diz respeito ao orçamento. Por isto é que fazemos esta solicitação para prestar esclarecimentos aos munícipes. Requerimento número 90 de 2020, autoria vereador Josias de Carvalho. Coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam em silêncio e os contrários manifestem-se. Aprovado. Requerimento número 91 de 2020. Vereadores autores Rosângela Faria Sofa e Cláudio César Paulino da Silva. Senhor presidente, apresentamos a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor Reinaldo Azambuja, governador do estado de Mato Grosso do Sul, ao senhor Jaime Elias Verruc, secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, e ao senhor André Borges Barros de Araújo, diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, com providência para o senhor Onevan José de Matos, deputado estadual do Mato Grosso do Sul, requerendo imediata suspensão dos efeitos do decreto 15.166, de 21 de fevereiro de 2019, que regulamenta o exercício da atividade pesqueira no âmbito de Mato Grosso do Sul, conhecida como Cota Zero, em caráter excepcional e urgente, com medida social, enquanto durar o estado de calamidade decretado para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Justificativa dos novos vereadores. Existe um levante de vários municípios, do Mato Grosso do Sul, objetivando entender as demandas sociais. Em tempo de crise, é imprescindível a participação deste governo na adoção de medidas que assegurem a qualidade de vida da população do estado. A função social no momento em que o nosso país busca enfrentar a maior crise econômica no mundo, constitui-se no dever de adotar mecanismos de apoio aos mais vulneráveis, garantindo o essencial. O decreto, na forma em que se encontra, impede o exercício das atividades pesqueiras no estado, o que também gera impossibilidade para todos, considerando que o governo federal abasteceu as famílias com uma ajuda de custo no valor de R$ 600. Cabe ao nosso estado não restringir a pesca nos rios para garantir a mistura entre aspas, peixe na mesa, durante o tempo da pandemia Covid-19. Requerimento número 91 de 2020, autoria dos vereadores Rosângela Faria Sofa e Cláudio César Paulino da Silva. Coloco em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam em silêncio e os contrários manifestem-se. Aprovado. Requerimento número 92 de 2020, autoria do vereador Ederson Dutra. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, requerendo informações atualizadas sobre as providências adotadas para o atendimento da solicitação pleiteada através da indicação número 55 de 2020, na qual solicitava que o Poder Executivo Municipal, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Militar e o Núcleo de Vigilância em Saúde instalasse barreira sanitária nas vias de acesso ao município de Naviraí, sendo elas as rodovias federais, estaduais e municipais, para acirrar o combate à proliferação do coronavírus, Covid-19, assim como conter a expansão do mesmo em nossa cidade. Justificativa do nobre edil. Reiteramos o presente pedido para que sejam tomadas medidas mais rigorosas no combate, no controle sanitário, pois sabemos que é por meio de medidas como essa que conseguiremos evitar o pior para nossa cidade e para nossos cidadãos. Requerimento número 92 de 2020, autoria Ederson Dutra. Coloco em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam em silêncio, os contrários manifestem-se. Aprovado. Requerimento número 93 de 2020, autoria vereador Ederson Dutra. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo prefeito José Isauri de Macedo, com providência para a senhora Ana Paula Kambeck Silva Rocha, gerente de obras, requerendo informações atualizadas sobre as providências adotadas para o atendimento da solicitação pleiteada no requerimento número 138 de 2019, no qual solicitava informações sobre o projeto de execução da obra de pavimentação asfáltica e drenagem das águas pluviais do bairro Jardim Oásis 1, que se encontra em tramitação na Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, SUDECO, e se o mesmo encontra-se em fase de conclusão. Fazemos o presente requerimento para prestar esclarecimentos à população, que nos tem procurado constantemente para obter informações referentes aos problemas que ainda persistem no mencionado bairro. Vale ressaltar que o bairro Jardim Oásis 1 é o único localizado na área central da cidade que ainda não foi beneficiado com os serviços de pavimentação asfáltica e de drenagem das águas pluviais. Assim sendo, devido à necessidade de urgência, é que solicitamos as informações sobre o andamento do processo. Requerimento número 93 de 2020, de autoria do vereador Ederson Dutra. Coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam em silêncio e os contrários manifestem-se. Aprovado. Indicação número 93 de 2020. Vereador autor Antônio Carlos Klein e outros edis. Senhor presidente, apresentamos a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providência para o senhor Sérgio Henrique dos Santos, gerente de finanças, indicando o adiantamento e pagamento da primeira parcela do 13º salário, 40%, para todos os servidores municipais, dentro da primeira quinzena deste mês de junho. Justificativa do nobre edil. Em face da situação de pandemia que todos nós vivemos, faz-se necessário a adequação da situação financeira de todas as pessoas, tendo para isso, inclusive, o governo federal promovido várias ações com a finalidade de socorrer a economia do país, injetando dinheiro no mercado, através de adiantamento de recursos para os estados e municípios, adiantamento de parcelas de 13º salário dos aposentados, concessão de auxílio emergencial e etc. Sabe-se que a economia local, o comércio, depende em grande parte do dinheiro que é injetado pelo município através do pagamento de seus servidores. Com isso, o adiantamento de 40% do 13º salário para todos os servidores municipais vai ser de extremo benefício para servidores que terão à disposição um recurso a mais para fazer frente às suas necessidades, bem como vai estimular o comércio local com a maior circulação de dinheiro. Vereadores autores: Antônio Carlos Crem, autor principal, acompanhado dos vereadores Fabiano Domingos dos Santos, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Simão Rogério Freitas Alves da Silva, Cláudio César Paulino da Silva, Jarmir José da Silva, Márcio André Scarla Sara, Ederson Dutra, Josias de Carvalho, Maria Cristina Tesolini Gradella, Eurides Rodrigues, Lourdes Ellerbrock e Rosângela Faria Souza. Indicação número 93 de 2020, de autoria de todos os vereadores. Solicito à Secretaria dessa Casa de Leis que faça o encaminhamento da mesma. Indicação número 95 de 2020, de autoria do vereador Josias de Carvalho. Senhor Presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para a senhora Ana Paula Grambeck Silva Rocha, gerente de obras, e ao senhor Emerson Santana Penavila, gerente do Núcleo de Trânsito Municipal, indicando que tome providências para a transformação da rua Anísia Maria do Nascimento em mão única, no sentido da Avenida Dourados até a Avenida Campo Grande. Justificativa do vereador Josias. Moradores, motoristas e comerciantes da região reclamam que a referida rua é muito estreita e é de mão dupla. Próximo a esta rua tem muitas empresas e muitos funcionários que trabalham nesses comércios. Tem estacionados os seus veículos nos dois lados da via, dificultando assim a passagem de outros condutores, já que quando os motoristas trafegam nos dois sentidos da via, um precisa parar provisoriamente rente ao meio fio para que o outro possa passar, e este problema pode ocasionar acidentes. Portanto, a transformação em mão única da referida rua vai oferecer melhorias no tráfego de veículos e atender às necessidades da população. Indicação número 95 de 2020, de autoria do vereador Josias de Carvalho. Solicito à Secretaria desta Casa de Leis que faça o encaminhamento da mesma. Quanto tempo a gente tem? Passaremos agora à ordem do dia. Em primeira e única discussão e votação, projeto de lei complementar número 4 de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei complementar número 4 de 11 de maio de 2020, altera a redação do caput do artigo 77 da lei complementar número 42 de 2003, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos no municipal de Naviraí, no município de Naviraí, da administração pública direta. Comissão de Justiça e Redação e Legislação, parecer favorável. Relatório do pedido de vista do vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, também entendendo ser possível a aprovação do projeto, coloco em discussão o projeto número 4 de 2011, de 11 de maio de 2020. Coloque em votação e solicito que ao ser chamado, manifeste-se favorável ou contrário ao referido projeto. Vereador Antônio Carlos Klein. Você tem que olhar aqui para você. Vereador Antônio Carlos Klein. Tem...
Ativar o áudio.
O senhor tem que ativar o áudio, por favor, doutor Klein. Vereador Antônio Carlos Klein. Doutor Klein, não estamos te ouvindo, então eu peço que o senhor faça o sinal de positivo se for favorável.
Desligou o áudio dele. Agora voltou. Ativa o áudio.
Vereador Cláudio César Paulino da Silva. Entre em contato com o Klein, por favor. Vereador Ederson Dutra. Vereador Eurides Rodrigues. Vereador Fabiano Domingos dos Santos. Vereador Jaimir José da Silva. Vereador Josias de Carvalho. Vereadora Lourdes Ellerbrock. Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. Vereador Márcio André Scarla Sara. Vereadora Maria Cristina Tesolini Gradella.
Favorável.
Vereadora Rosângela Faria Sofa. Favorável. Desativa do clima, por favor, novamente.
Pedi para ativar, mãe.
Vereador Antônio Carlos Klein, não está liberando.
Ele que tem que liberar.
O senhor tem que liberar o áudio, vereador.
Ele vai ter que sair atrás de mim.
Tá, o senhor é favorável ou contrário? O senhor vai ter que fazer um sinal de positivo aí se for favorável. Aí, senhor, por favor, o senhor saia e retorna novamente na sessão remota. Porque o senhor áudio está com problema. Vereador Antônio Carlos Klein, favorável. Declaro o projeto de lei complementar número 4 de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, aprovado, sendo 10 votos favoráveis e 2 ausentes, em primeira discussão e votação. Tranca meu som um pouco, Ju. Tranca meu som um pouco. Dá para alguém ligar para o Tom, fazer um favor? Então vai, vamos para o Tom. Em primeira e única discussão e votação, projeto de lei número 15 de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal.
Júnior, quer falar?
Desativo.
Pode ativar.
Vereador Júnior, por favor, pode ativar o vídeo e pode fazer uso da palavra, vereador Júnior.
Presidente,
Ganhamos mais 40 minutos.
A gente ganhou mais 40 minutos aqui do aplicativo.
Ah, então beleza.
Obrigado, vereador. Obrigado, senhor. Projeto de lei número 15, de maio de 2020, revoga a lei número 2166, de março de 2019, que, em súmula, autoriza a doação de área de terras medindo 1.128,94 metros quadrados, localizado no distrito industrial denominado lote 2 da quadra R, para a empresa Salvador Cardoso Eireli, ME, e das outras providências. Projeto de lei, tendo parecer favorável da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, e parecer favorável também da Comissão de Finanças e Orçamento. Coloca em discussão o projeto. Tem que correr. Tem que sair e entrar de novo, doutor. Coloco em votação e solicito que, ao ser chamado, manifeste se é favorável ou contrário ao referido projeto. Vereador Cláudio César Paulino da Silva. Vereador Ederson Dutra. Vereador Eurides Rodrigues.
Favorado.
Vereador Fabiano Domingos dos Santos.
Favorado.
Vereador Jaimir José da Silva. Vereador Josias de Carvalho.
Favorado.
Vereadora Lourdes Erlebrock. Vereador Luiz Alberto Abra Silva Júnior.
Favorável.
Vereador Márcio André Scarlassara. Vereadora Maria Cristina Tesolini Gradella.
Favorável.
Vereadora Rosângela Faria Sofa.
Favorável.
Vereador Antônio Carlos Klein. Vereador Antônio Carlos Klein, favorável. Vereador Jaimir José da Silva. Vereador Jaimir José da Silva. Vereador Jaimir deve estar com algum problema na internet ou no aparelho dele. Mais um minuto para ele poder votar. Quem que saiu? Vereador Jaimir José da Silva, favorável ou contrário ao projeto? Infelizmente, não conseguimos conectar o vereador Jamil. Agora sim. Senhor Jamil. Desliga o vídeo dele aí. Declaro o projeto de lei número 15 de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, aprovado, sendo 9 votos favoráveis e 3 ausentes, em primeira e única discussão e votação. Infelizmente, pessoal, a gente está tendo algum problema de conexão aqui, infelizmente não dá para a gente ficar todo o tempo esperando, então alguns vereadores estão com a conexão aqui comprometida, aí depois eles reavaliam os projetos e apresentam algum documento posterior. Em primeira e única discussão e votação, projeto de lei número 34, de autoria do Poder Legislativo Municipal, institui O projeto de leitura e escrita, ler é agradável e escrever é fascinante no município de Naviraí e das outras providências. Coloco em discussão. Coloco em votação e solicito, ao ser chamado, manifesto se é favorável ou contrário ao referido projeto. Vereador Cláudio César Paulino da Silva.
Favorável.
Vereador Ederson Dutra.
Favorável.
Vereador Eurides Rodrigues.
Favorável.
Vereador Fabiano Domingos dos Santos.
Favorável.
Vereador Antônio Carlos Klein. Favorável. Vereador Jaimir José da Silva.
Favorável.
Vereador Josias de Carvalho.
Favorável.
Vereadora Luiz, desculpa, vereadora Lourdes Everbrock. Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior.
Favorável.
Vereador Márcio André Escarnaçada. Vereadora Maria Cristina Tesolini Gradella.
Favorável.
Vereadora Rosângela Faria Sofa. Rosângela.
Já tinha pedido.
Favorável.
Declaro o projeto de lei número 34/2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal, aprovado, sendo 10 votos favoráveis e 2 ausentes, em primeira e única discussão e votação. Vereador Sr. Jamil, o senhor está nos ouvindo?
Sim,
estou. Só para constar na ata aqui, o senhor acompanhou a leitura do projeto número 15/2020 anterior?
Sim.
O senhor é favorável ou contrário?
Favorável.
Obrigado, vereador.
Sim.
Só um momento, senhor Jamil.
Sem imagem.
O senhor está sem imagem para nós aqui. Em primeira e única discussão e votação, projeto de lei número 38/2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Institui o projeto Vida no município de Naviraí e das outras providências. Projeto número 38, de autoria do vereador Simão Rogério Freitas Alves da Silva. Coloco em discussão. Coloco em votação. E solicito que ao ser chamado manifeste se é favorável ou contrário ao referido projeto. Vereador Antônio Carlos Klein. Vereador Cláudio César Paulino da Silva.
Favorável.
Vereador Ederson Dutra.
Favorável.
Vereador Eurides Rodrigues.
Favorável.
Vereador Fabiano Domingos dos Santos.
Favorável.
Fabiano, favorável?
Favorável.
Vereador Jaimir José da Silva.
Favorável.
Vereador Josias de Carvalho. Vereadora Lourdes Ederbrock. Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. Vereador Márcio André Escarnaçada. Vereadora Maria Cristina Tesolini Gradella.
Favorável.
Vereadora Rosângela Faria Sofa. Declaro o projeto de lei número 38/2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal, aprovado, sendo 10 votos favoráveis e 2 ausentes, em primeira e única discussão e votação. Quanto tempo? Não vou saber, né?
30 minutos.
Queria também comunicar que a vereadora Dona Lourdes Ellerbrock, ela não está participando da sessão em virtude dos compromissos médicos previamente agendados. Vereador Márcio da Araguaia também não foi possível estar presente. Convido nesse momento para a gente começar o uso da palavra para as considerações finais, o vereador Júnior. Aí em seguida a gente vai seguir aqui a inscrição, né, o protocolo de inscrição oficial aqui da Câmara. E assim, quando a gente vê a necessidade de interromper e abrir outra reunião, a gente vai comunicar os vereadores, ok? Vereador Júnior, com a palavra.
Bom dia, povo. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras. Bom dia ao público que nos acompanha pelas redes sociais e pela Rádio Cultura. A gente, mais uma vez, né? Dessa vez,
com mais
tranquilidade, né, ainda transmitindo.
O Cláudio César Paulino, da Silva.
De forma virtual, né, para a dependizade desta casa de rádio. Presidente, eu gostaria aqui, falar a respeito de duas situações. Primeiro, do projeto de lei que nós propusemos há um mês atrás, mais ou menos, que dispõe sobre a transparência dos contratos relacionados às ações emergenciais de combate ao coronavírus. A lei foi aprovada pela Câmara, foi promulgada, se tornou um projeto, na verdade foi promulgada, se tornou uma lei de 1970, e nesse momento passa a obrigar a Prefeitura Municipal a dispor do seu portal a respeito de fácil acesso para todos os contatos, toda a movimentação financeira do habitante ao combate ao coronavírus. A gente tem visto o país afora e algumas situações, algumas denúncias de possível mau uso do dinheiro público, né, por conta da desburocratização, e a gente não quer que isso venha a acontecer aqui na Viraí. A melhor forma de garantir que isso não aconteça também é o acompanhamento da fiscalização, não só por parte dos vereadores, mas também por parte da população, de um modo geral, que tem direito de acesso à informação garantida pela Constituição. Nesse sentido, presidente, também a gente deve caminhar de requerimento para a Prefeitura, deve entrar na próxima sessão, mas nesse requerimento a gente já deve publicar a Prefeitura a respeito do cumprimento da lei de 2009, de 2016, e a lei que garante a todos os servidores, todos os trabalhadores da educação, o direito de acesso à vacina do H1N1. A gente está vivendo uma pandemia de coronavírus, a gente vai na luta contra a dengue, mas a gente também não pode esquecer de todo o restante, todas as outras questões que são importantes. No ano passado, nós fizemos um projeto de lei para alterar a lei digital, o projeto de lei número 2.200, do ano passado, junho do ano passado.
Não consegui colocar os outros, né? Não consegui colocar os outros, né?
Não, só na que terminar.
O período de vacinação dos professores. Em 2016, se estabeleceu que todos os trabalhadores de educação seriam prioritários. Em 2017, só para que as pessoas entendam, em 2017, o próprio Ministério da Saúde estabeleceu que os professores eram prioritários. Então, expor ao município dar conta dos demais trabalhadores da educação, que são servidores administrativos de todas as suas categorias. Ocorre de lá para cá, sempre tivemos problemas, e esses trabalhadores sempre foram tratados como de segunda ordem, por assim dizer, ou ficaram com as vacinas que sobrarem, ou depois que acaba a campanha, eles podem ser vacinados, com a população de modo geral. Quando passado a gente fez a operação para obrigar ao prefeito para seguir mesmo o calendário que segue para os professores também incluir os setores administrativos. Ocorre que a própria prefeitura, e aí já fala aqui, divulgou no site da prefeitura no dia 5 de maio uma notícia que daria conta de que o período de vacinação dos professores seria dia 18 de maio até o dia 5 de junho, ou seja, semana passada, sexta-feira passada. O fato é que esse período já se encerrou e os trabalhadores administrativos ainda nem sequer foram comunicados da data em que serão atendidos e terão seus direitos garantidos. Por isso a gente quer, está cobrando essa resposta da prefeitura. E para cobrar esse encaminhamento, presidente, não é só uma resposta que a gente quer. Nós queremos garantir o cumprimento da lei. Isso é lei, isso precisa ser cumprido. Nós queremos, nós vamos adotar todas as medidas cabíveis para poder fazer cumprir a legislação. Não dá mais, ano após ano, os servidores administrativos sendo tratados com diferença. Cada ano é uma desculpa, cada ano tem um problema. Nós não podemos admitir esse cumprimento da lei com base mera justificativa. Mas agradecer a todos que nos acompanham, desejar uma boa semana, pedir a todos aqueles que puderem, fiquem em casa. Quem não puder, sai de máscara, toma as medidas cabíveis. Nós já temos 27 casos confirmados aqui e na Vidaí. E que pese as opiniões. Que são as mais diversas possíveis, nós precisamos nos pautar naquilo que tem caráter científico. Nós precisamos basear as nossas ações naquilo que falam aqueles que são estudiosos da área, aqueles que entendem muito mais que a gente dessa questão da pandemia e das questões de saúde. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.
Parabéns, vereador Júnior, pela cobrança, uma cobrança que todos os servidores públicos administrativos estão ansiosos para saber por que, que eles não estão tendo o mesmo direito, sendo que existe uma lei. Então, parabéns pela cobrança e conto com o nosso apoio no que for preciso. Nesse momento, quero convidar o vereador Cláudio César Paulino da Silva para fazer uso da palavra.
Bom dia. Vou pegar a rádio também, a sessão, falar com a população que vai cair. E depois, com a quarentena, né, com a companhia aí, com os professores, com a casa, com a quarentena, com a cidade, com a família, com os professores, com o preocupado. E o que tivesse, com o vídeo, com o negativo. Então, agora, a gente pega, trabalha, tem que continuar, não pode parar. Então, cuidado com isso aí. Thank you.
Obrigado, vereador Fida Paiol. Nesse momento, passamos a palavra à vereadora primeira secretária dessa casa, Rosângela Faria Souza.
Senhor vereador, por favor.
Deu algum problema técnico aqui com a vereadora Rosângela, a gente vai passar para o próximo, depois ela utiliza a palavra. Vereador Josias de Carvalho.
Bom dia. Eu quero dizer que muitas vezes aqui cobramos a gestão municipal, a obrigação, não só colocar o vereador, fiscalizar, como fizemos agora nesse atendimento, pela nossa mesa, da gente, e para sempre deixar a população de nós. Mas não poderia ter também de deixar de mostrar quanto.
Thank you.
cargo, mas quem está construindo a vida vai receber as coisas que eu posso fazer. E Jesus é da vida. Deus se mostra da vida. Mas, diante disso, quero ser parabenizar. Espero que vocês pensem que você está ouvindo sua palavra. E nessa crise, eu vou conhecer. Tem muito comércio lá, as nossas pessoas, eu vou falar com a palavra.
Obrigado, vereador Josias. Passa a palavra agora à vereadora Rosângela Faria Souza.
Senhor presidente, batendo seu nome através da máquina, desculpa, a minha internet caiu, não é com o celular, mas estamos aqui. Eu quero dizer, do dia 1º de junho, da campanha estadual do Marco Pernambuco, eu que tenho aí presidido a frente parlamentar da defesa dos direitos da mulher, eu não poderia deixar de estar falando sobre essa campanha. É uma campanha estadual, não sabe que é o pessoal da governadoria, mas é uma campanha que está envolvendo todos os municípios. Por onde não citar? Por que não citar? Porque o silêncio mata. E nós estamos aqui com uma realidade muito difícil de acreditar. Por mais que nós falamos, por mais que nós trabalhamos, por mais que nós debatemos, criamos frente, levantes, ainda tem muito problema para ser enfrentado. Eu estou aqui, senhor presidente, frente às ocorrências registradas em 2019. E da delegacia de atendimento à mulher na Piraí, eu tenho, no ano de 2019, para trazer aos senhores ministros de Napiraí a real situação, a importância de trabalhar esse assunto. Lesão corporal, teve 56 casos. Ameaça de morte, 102 casos. Injúria, 61. Estupro, 5. Bicho de fato, 37. Feminicídio, 1. Estupro de vulnerável, 18. Tentativa de feminicídio, 1. Isso foi somente registrado na Delegacia de Atendimento da Mulher, que é de segunda a sexta. E nos finais de semana, é no Departamento de Polícia. Finais de semana e feriados. E lá também não é diferente. Lá teve lesão corporal durante o ano de 2019, 62 casos. Tivemos ameaça, 85 casos. Tivemos injúria, 19 casos. Estupro, 2 casos. Vício, 43 casos. Nenhum homicídio nos finais de semana em feriado. Estupro de vulnerável, 6. Tentativa de feminicídio, 4. Total do ano de 2019, 118 lesões corporais, 187 ameaças contra a vida, 80 injúria, 7 furto, 80 queixo fato, 1 feminicídio em Napiraí no ano de 2019, 24 estupro de vulnerável e 5 tentativas de feminicídio. Esse número não é bonito, é alarmante. É domínio para nós mulheres, para a nossa sociedade em geral. Então, dizer que essa campanha está aí, é uma campanha que fala-se muito no dia 1º de junho, que é o dia estadual contra o feminicídio, mas nós temos que trabalhar ela todos os dias. Crimes contra mulheres, que existe violência dentro da nossa casa, nós temos que cuidar, ligar 190, ligar 180, procurar a delegacia, não se cala, tem um silêncio lá. Então, dizer assim, está na viagem, está todos da região do seu filho. Se souber de algum caso de violência contra a mulher, denuncie, ligue, porque a sua identidade será preservada. Se a população está aí, nós estamos aí, nós temos as nossas operações, continuamos o nosso trabalho, mas o que muito me chama a atenção é que a população ainda não acordou para o problema do coronavírus. Final de semana é revoltante o que nós estamos vendo. E nós estamos tendo muita sorte com esses casos, que são casos que vieram ou que alguém foi buscar. Nós não estamos ainda um número grande, nós não tivemos nenhuma morte e vamos continuar, se Deus quiser, mas com o apoio da população, a manter. Precisamos evitar aglomerações. População de Naviraí, se amem, por favor. Amem a nossa população mais velha. Amem as nossas crianças. Por favor, se cuidem. Façam o isolamento. Tenham consciência de que é o nosso isolamento o melhor remédio. A todos uma boa semana. Obrigado.
Convido nesse momento para fazer uso da palavra por 5 minutos, o vereador Jamil.
Pela cultura como pelas redes sociais. Olha, justamente, quase que eu me encontrei preso, processo, uma máscara de não sangue, que não tem necessidade para nós, mas por diante de sentido. Por 2019, temos que entender o que vai ficar. No início da pandemia, havia pânico, medo, com o passar do tempo, perdemos o conhecimento, perdemos o banco, e não podíamos andar para trás. Enfrentar o meu. Nosso Nazaré tem sacado assim da maneira da forma que está sendo cuidada a pandemia pela Secretaria de Saúde da Comissão.
Sim, falou que não tem
nada. Não tem muita responsabilidade. Às vezes, até nos agentes,
na
casa da família, acredito que deveria ser uma terra de
abre o
mundo. Policiais, bombeiros, funcionários de supermercado,
internet,
farmácia.
Sim, bloqueou.
Não, desativei isso. Não ativei isso.
Senhor Jamil, desculpa eu interromper o senhor. A gente tem aqui informação da rádio que a voz do senhor está chegando muito baixa. Se o senhor puder falar mais alto ou. Ou melhorar o microfone do celular aí, não sei como é que o senhor faz. Tenta falar mais alto, tá? Por favor. Desculpa.
A internet de cada um.
Não aparecendo? Tudo com o que é cheio de aparecendo? Você viu? Não está trancando, não está trancando aqui?
Hoje está
tão desafio é necessário que o caso proviva. Desde que estamos vendo uma das poucas cidades que menor risco de contaminação. Mas, para que seja possível, a população tem que conseguir usar e praticar a prevenção de e ao próximo. Mesmo o próximo, que nos possa ser mais profissional, mantendo o distanciamento necessário. Usando máscara, assim, a praticar o ato na prevenção e proteção. Não vamos resolver o problema com esse vírus, existindo ou vacinando a quem não tem responsabilidade. Não podemos ter fato a cada dia. É tempo de acreditar que tem uma manhã melhor, é tempo de lutar, é tempo de ser consciente do mundo e com a lei que temos no Brasil. Fique atento, mas atento que você tem ou para tomar sobre a sua vida, para que o futuro de nós não perder entrar em um desespero. Será que estamos sendo justos? E o desejo em todos nós. E também com nós mesmos. Vou perguntar a todos os utilizados. Que Deus possa abençoar a todos nós, nossas famílias e os nossos maridos. Obrigado.
Obrigado, vereador Jamil. Convido nesse momento o vereador Ederson Dutra para fazer uso da palavra.
A Luísa Rádio do Rio de Janeiro, que está no meio das redes sociais. A concessão, meu filho, primeiro caminho, dois requerimentos, dois requerimentos de comunicação. Dois sentidos já de reiterar esses pedidos. O primeiro é o famoso, né? Sonado de arjoado, com as fotos de arjoado. Nós precisamos de informações do governo municipal, se ele conta aquela resposta genérica. Né? Mas estamos sendo cobrados pela população. Estou preocupado com o teto, saiu da discussão, foi embora, que era o momento de estar em meados de maio, né? E que trouxe uma promessa. Então, estamos tratando de questão do governo municipal. Faça uma pequena referência para os nossos representantes rurais, para os deputados.
Thank you.
também pode lembrar que nunca cobraram, que não tem o carro de fora, o membro, o carro, 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 o carro,
Obrigado, vereador Ederson. Eu peço que todos, após o término da sessão, continuem ligados no WhatsApp, que a gente vai fazer uma reunião depois dessa para tratar a respeito da volta da sessão presencial. A gente vai encerrar essa chamada e fazer outra. Nesse momento, convido o vereador Antônio Carlos Klein para fazer uso da palavra.
Para fazer perguntas necessidades, são muito perdidas.
também para que seja lidado com dinheiro a mais também, o comércio que sabe que o comércio está ganhando, o comércio local, que tem o dinheiro que quer, através das pessoas que trabalham, a dúvida das empresas, recar a casa, nós vivemos um momento que as pessoas vão ter que sair da cidade para outra,
interior de uma cidade, pode ter a contente com a população.
Convido agora para fazer seu pronunciamento a vereadora Cris Gradella.
Sentido é que o próprio socorro tem 24 horas com atendimento.
semana a semana, aquilo que fez a carne, você fazia três casos. Hoje nós estamos em 27. Então, daqui a pouco, você diz como nós vamos estar. Né? É isso que me pergunta. Isso vem crescendo assim, a toda semana. Inclusive, sintomáticos respiratórios. E estamos testando muito pouco. Pouquíssimos pacientes respiratórios. Então, quando os alimentos estão com o vírus transmitindo, tem que ser testado muito, sabe? Então, realmente, a preocupação é muito grande. Se sair, se tiver que sair para trabalhar, a gente deixa, né? Sabe que a gente precisa realmente sair. Mas se proteja, use máscara, use álcool gel, abra as mãos com a pessoa sempre que possível. E a gente vai estar atentando, fiscalizando, entendendo esse atendimento. E pedindo que a prefeitura tenha essas possibilidades, fazer esse atendimento diferenciado no seu plano municipal. É só isso, presidente. Obrigada.
Também não deixaria, não perderia essa oportunidade de me pronunciar, né, no fim da sessão a respeito do que o vereador Klein já disse no seu discurso no tocante a se diz ao Lions Clube de Naviraí, a ação que foi feita, né, no Hospital Municipal de Naviraí, onde eles doaram para a Prefeitura Municipal, para o Hospital Municipal, as cinco camas dos leitos de UTI que faltavam para nós aqui de Naviraí. Parabenizar a todos os integrantes do Lions Clube, fazer justiça aqui, referência ao nosso presidente do Lions, o Fábio Chagas, e também a nossa vereadora Cris Gradella, que também é da diretoria e também é integrante dessa importante instituição, né, para Naviraí, e diante do coronavírus vem sendo mais importante ainda e nos brindando com várias doações. Há tempos atrás foi através de alimentos e agora é esses cinco leitos, as camas para os cinco leitos. É importante dizer que esses cinco leitos também estão na fase final, né? O vereador Ederson colocou a preocupação dele, também a nossa preocupação, porque instituições se uniram para poder efetuar, né? Quando a gente coloca aí a importância do Lions na doação das câmaras, a gente não pode esquecer que nós, vereadores, a Câmara Municipal de Naviraí também teve a devolução do duodécimo antecipado, né? A ação nossa, do Legislativo, nós provocamos o Executivo a pedir essa antecipação do duodécimo, até porque nós não podemos fazer sem esse trâmite, e doamos R$300 mil para a Prefeitura Municipal para comprar aparelho respirador, para comprar bombas infusoras, para comprar monitores. Então aquilo só está sendo possível por causa de entidades como o Lions, como a Câmara Municipal, também teve ajuda da Seleta na manutenção de alguns aparelhos que não funcionavam, e também a Prefeitura Municipal. Então, ou seja, se unimos, né, contra, né, o coronavírus. E a gente pretende assim continuar aqui nosso mandato, enquanto vereador, enquanto presidente dessa casa, tomando ações, tomando atitudes que beneficiam a população de certa forma. Lógico que a gente não quer que ninguém venha utilizar esses leitos de UTI, mas se vier a precisar, hoje na Virei já está quase completo esses leitos. Se eu não me engano, falta a questão de um compressor lá que ainda não conseguiram comprar, mas que já está bem encaminhado, segundo informações do gerente de saúde. Dizer também que hoje entrou dois importantes projetos nossos, de autoria do vereador Simon, com assessoria do seu gabinete. O primeiro é o que institui o projeto de leitura e escrita. Ler é agradável, escrever é fascinante, né, no nosso município. A gente apresentou esse projeto, graças aos colegas que aprovaram, no intuito de contribuir para o aprimoramento da educação e também ajudar na formação do indivíduo. pois temos plena consciência que acreditamos de verdade que somente através da educação é possível a gente mudar o rumo de um país, mudar o rumo do mundo, né? A gente se esforça aqui com a política, que é muito importante, a gente se esforça aí na área da saúde para tentar melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, mas a gente sabe e a gente tem conhecimento, né? De verdade. Embora eu seja suspeito em dizer, porque venho de uma família de professores, mas a gente sabe que simplesmente é possível mudar, né, o rumo de uma civilização através da educação. Então, esse projeto que apresentamos há semanas atrás e hoje aprovamos, o intuito nosso é contribuir com a nossa educação do município. Dizer também que o outro projeto, o projeto Vida, que foca na questão da depressão em adolescentes, nas crianças e adolescentes do nosso município, onde a gente também quer esclarecer para a população, né, o quanto é preocupante essa situação, né, quantos jovens têm tirado a sua própria vida por causa dessa maldita doença. Alguns costumam dizer que é a doença que mais está fazendo mal no século. Então a gente apresenta esse projeto com o intuito de provocar, de fomentar, discussões entre os profissionais dessa área de psiquiatria, de psicologia, os familiares, que é a parte mais importante, que os familiares têm o conhecimento que essas crianças estão sendo consumidas por essa doença, e também os poderes públicos. Enfim, eu digo, toda a sociedade organizada se unir contra essa doença, contra esse mal que vem nos afetando diretamente, afetando famílias. Porque uma vez que uma criança vem a tirar a sua vida por causa dessa depressão, a gente tem conhecimento, embora não sejamos profissionais, a gente tem conhecimento que nunca mais a vida daquelas famílias que sofreram com isso vai ser a mesma coisa. Então, ficamos aqui bem contentes hoje com a sessão de hoje, contentes com nossos projetos aprovados e continuaremos aqui o nosso trabalho sem cessar, como o vereador Ederson colocou no seu discurso, tentando de alguma forma contribuir com o município. Todos sabem que o nosso trabalho aqui de vereador é legislar, né, é criar leis, é fiscalizar o executivo, mas é também de conhecimento da grande maioria da população, das pessoas de bem, de todos nós vereadores, que a gente vai além disso, a gente quer contribuir de fato com o nosso município, porque é aqui que a gente tem constituído nossa vida, é aqui que nossas famílias moram, é aqui que a maioria de nós nascemos. Então a gente vai além do nosso trabalho aqui, tentando às vezes fazer o papel do executivo, às vezes fazer o papel do cidadão comum, que é a nossa obrigação também. Ou seja, vamos estar aqui, né, sem cessar, sem cansar, provocando discussões e provocando ações que venham de encontro com a necessidade da nossa população. Vou encerrar a sessão de hoje, agradecer aos nobres colegas aí mais uma vez pela facilidade aí da gente estar tentando fazer uma coisa que para nós é novo, né, a sessão remota. Acho que se saímos bem, né, por ser a segunda sessão. Então, obrigado novamente, e nada mais havendo a tratar, sobre a proteção de Deus, dou por encerrada a presente sessão.